Bem-vindos, esse é mais um podcast da Novos Capital, esse é o nosso quadro de Olho na Bolsa. Hoje estou eu aqui, Thomas Newlands, trabalho na área de Research. Junto comigo estão o William Araújo e o Adail Garcês. Boa tarde, galera. William, Adail, tudo bem?
E aí, tudo bom,
tudo bom, Thomas?
William, se a gente pudesse começar falando um pouquinho de como que o setor de varejo, que é a tua especialidade, está sendo afetado, enfim, foi e está sendo ainda afetado pela pandemia, acho que seria legal a gente ter um overview dos principais movimentos que aconteceram, o que, que era o setor antes da pandemia, como que a pandemia impactou o setor, enfim, o que, que a gente tem visto de movimentos mais recentes dentro desse setor.
Legal, Thomas. Acho que a gente pode começar falando principalmente na parte de lojas físicas, né, que foi o principal impacto do setor. Quando a gente começou a ver algumas empresas com uma queda no índice de mesmas lojas, tendo uma queda muito forte. Então, assim, isso acabou afetando principalmente o resultado financeiro de empresas que não tinham um balanço forte, né? Então, esse é o principal ponto assim, que a gente pode partir. E, a partir disso, você começa a ver uma possível consolidação do setor de varejo, né? Quando você olha para alguns segmentos, por exemplo, na parte de restaurantes, existem alguns números que mostram que teria uma queda entre 20% e 30% do número de restaurantes. A mesma coisa para lojas físicas também. A expectativa é que tenha uma mortalidade muito grande no número de lojas, e as que durem, as que continuem, né, na verdade, a gente pode começar a ver uma consolidação de grupos que são mais fortes. Então, assim, quando a gente olha já para o final de 2020 ali, teve um movimento bem interessante da Arezzo com a Reserva, né, Arezzo comprando a Reserva, que inaugurou ali uma estratégia de vestuário lifestyle dentro dessa empresa, e não necessariamente porque era uma Reserva fragilizada, né? Mas buscando um horizonte ali que o Alexandre Birman acreditava, mas para aquisição de novas, futuras aquisições de novas marcas. Então, assim, era uma nova avenida de crescimento que essa empresa começava a olhar, né? Passou a ser a R&Co. Então, é um dos principais pontos assim, que a gente pode partir e pensar num segmento de consolidação mais para frente. Então, entrando um pouco no detalhe sobre o setor de varejo, a gente acaba vendo um setor principalmente de vestuário muito fragmentado, que você vê um líder de market share, que é a Renner, com aproximadamente 5%, né, de market share, um pouco mais, seguido ali por C&A, por Guararapes, né, a Riachuelo, Marisa, Inditex, enfim, olhando para essas marcas, assim, que são marcas muito relevantes, com um número muito grande de lojas, a que possui um market share muito mais elevado, o maior market share do mercado é um pouco mais de 5%, né? Então, quando você olha essa tese, você fala que os principais nomes dentro do varejo, que é uma margem muito grande para a consolidação dessas marcas maiores com players menores, né? A gente está falando de aproximadamente 80% ali, de um mercado sendo players menores, muito mais pulverizado. Então, recentemente, a gente até viu um movimento, isso até um movimento bem grande, que seria a Arezzo, né, fazendo uma proposta de combinação de negócios com a Hering. Então, assim, quando a gente olha essa possível oferta, que foi mais de 3 bi, né, que eles chegaram a oferecer pela empresa, um movimento muito grande dentro do setor de varejo e abrindo margem para uma possível consolidação. Então, assim, você pensa que Arezzo é um player grande ainda, você acaba vendo Arezzo como um player relevante, fazendo aquisição de outros de Hering, mas existe uma série de outros players menores, né, que estão ali nesse segmento que poderiam gerar uma maior consolidação até mesmo entre esses menores.
William, só para contextualizar, acabou que essa oferta da Arezzo pela Hering foi rejeitada, certo? Pelo conselho da Hering.
Exato. Então, esse é um ponto interessante, porque acabou sendo rejeitado, foi a mercado através da Hering, sendo confirmado pela Arezzo. E surgiu outros movimentos também recentes, né, dentro dessa parte de consolidação do setor, que é um outro grande varejista, que é a Renner, fazendo uma emissão vindo a mercado, né, que pode uma emissão que pode chegar a 6,5 bilhões, e por ser um movimento de captação muito grande, né, numa ordem de grandeza bem grande, como a gente falou, a antiga proposta pela Hering foi algo próximo de 3,2 bilhões. Surgiu a ideia de que pudesse ter uma consolidação no setor também por conta das lojas Renner, né, podendo fazer aquisições grandes, como chegou a ser ventilado, nomes relevantes dentro do setor na parte de e-commerce. Então, assim, surgiram tanto na parte de varejo físico, né, mas esses movimentos começaram a se deslocar também para a parte online. Que de fato já acontece também quando você olha para as empresas de marketplace, de e-commerce, que atuam mais na parte de varejo online. Então, a proposta inicial da Renner não é para um grande nome, eles ainda estão em processo de follow-on. Então, assim, a gente ainda vai ver mais para frente como vai se desdobrar isso, como vão ser as aquisições que a Renner vai fazer, mas a gente já sabe que é mais um nome relevante dentro do varejo, fazendo um grande movimento para acelerar esse processo de consolidação e de digitalização no setor, né?
Dentro disso, você vê também o grupo Soma com um orçamento significante ali para a compra de pequenos players, né?
Isso é um ponto, isso é um ponto interessante também quando a gente pensa em plataformas de marcas, né? O grupo Soma, ele é uma plataforma cujo objetivo é servir as marcas. As principais marcas dele são Animale e Farm. Ele hoje possui 9 marcas dentro do grupo, entre essas marcas atendendo principalmente o vestuário feminino, mas também possui uma marca dedicada à parte masculina, que é a Foxton, e uma ao público infantil, que é a Fábula. Esse grupo ele atua principalmente nas classes A e B, e atualmente eles fizeram 2 movimentos indo, né, para esse caminho de consolidação, que seria a aquisição da Nativosa. Isso aconteceu no final do ano passado, que era uma marca focada principalmente na parte digital, tá? Era uma marca nativa digital, que tinha alguns problemas, alguns gargalos ali para crescer, como por exemplo o sourcing, e o grupo acaba fomentando, né, dando bastante apoio a essas marcas assim que teriam gargalos, mas têm um potencial muito grande de crescimento. Eles fizeram também uma aquisição da Maria Filó recentemente e tem o objetivo de fazer novas aquisições. Então, assim, é mais uma, eu diria que assim, né, dentro desse segmento de plataformas de marca, que acaba tendendo muito essa parte de consolidação. Já quando a gente olha para a parte do setor de vestuário de luxo global, a gente acaba vendo isso acontecendo lá fora já, tá? Isso já era um movimento que vinha acontecendo com marcas relevantes como a Kering, a Louis Vuitton, Moët, a Richemont, que são grandes conglomerados com marcas famosas, marcas grandes, que a gente vai englobar ali, por exemplo, Christian Dior, a própria Louis Vuitton, dentre outros nomes do varejo global, né? Então, assim, acho que é um movimento que vinha acontecendo lá fora. Esse segmento acabou de plataformas de marca acabou que nunca foi tão bem sucedido no Brasil. Quando a gente olha para marcas como grupos, né, como Restock e Brand, a própria Hering tentou fazer um movimento lá atrás, essa parte de ser um pouco uma plataforma de marcas ali, com a Desarm, com a PUC. Mas, assim, o que a gente vê é que de fato pode acontecer aqui um movimento muito interessante de consolidação de uma forma bem ampla.
Em relação a essas tentativas passadas, os grandes empecilhos aí para esses projetos irem para frente, em grosso modo, foram logística, né, e complexidade tributária do Brasil.
Sim, Adair, quando a gente olha para. São um ponto interessante, quando a gente olha desde a década de 70 até a história recente, né, um ano passado. A gente vê uma série de marcas tentando entrar no Brasil, marcas de fora tentando entrar no Brasil. Então, assim, o Brasil sempre teve uma grande dificuldade assim, né, de atuação desses players, quando a gente olha pelo prisma de questão regulatória, complexidade do sistema tributário, gargalos logísticos. A própria Inditex, que a gente conhece pela Zara, né, ela ela tem um desempenho muito grande, assim, muito bom, em diversas regiões que eles atuam, Europa principalmente, mas ela acabou nunca sendo tão eficiente no Brasil, né? Por uma série de fatores, como eu mencionei, complexidade tributária, gargalos logísticos, e por ser uma empresa que é fast fashion, pensar em fast fashion como empresas que olham determinadas características que estão acontecendo na moda, coisas bem atuais na moda, né? E eles conseguem produzir, ter uma linha de produção muito rápida e colocar isso nas lojas, ela acaba tendo um pouco de dificuldade para fazer isso. E por ter essa dificuldade, assim, por alguns fatores, isso acaba dificultando muito a operação desses players. Eles até anunciaram recente que vão fechar algumas lojas no Brasil. Mas a gente vê isso historicamente com muitos outros nomes, do varejo global.
Ah, legal. Até assim, fazendo conta ali com o comentário em relação à digitalização do setor, né? Tem um número legal aí para dar uma contextualizada. Você pega a penetração de e-commerce ali da parte de eletrônicos no Brasil, é 20, 25%, mas quando você olha para vestuário, ainda é super baixo, está na casa dos 5, 6%. E se você compara isso com outros países, pegar Estados Unidos, Inglaterra já está acima dos 25%. Apesar que a parte de retail como um todo, né, acaba grosseiramente falando crescendo junto com o PIB, esse aumento da penetração aí nos próximos anos faz com que essas empresas tenham um aumento aí de mercado interessável absurdo, hein? Eu acho que acaba que isso está dando uma agitada no setor, né?
Exato, e um dos principais movimentos que a gente vem vendo foi um bom ponto assim que se levantou. Por exemplo, quando a Renner fala que vai fazer uma oferta, né, para na verdade ela fazer uma aquisição e fortalecer o braço digital dela, ela pensa muito mais em ser agora um ecossistema voltado ali para a parte de varejo, né, lifestyle. Ela quer seguir ali no ramo de moda, mas ela ter uma plataforma robusta e participar desse movimento agora de penetração do varejo no e-commerce, né, do varejo vestuário, digo, em e-commerce. Então, assim, é uma avenida ainda para essas empresas seguirem. Quando a gente fala, por exemplo, da Soma, como eu já citei anteriormente, a Soma é uma das empresas que acaba tendo uma estratégia muito forte nessa parte digital. Ela tem o Soma Labs, que acaba sendo um braço relevante ali, que participa não somente da digitalização quando a gente pensa nas vendas online, mas também na digitalização do grupo como um todo, né, da parte de lojas, integrando os vendedores, uma série de fatores. Mas as empresas, elas estão muito muito pautadas hoje em dia em tentar cada vez mais aumentar suas vendas online, participar cada vez mais. Algumas já têm lojas, já desenvolveram estratégias de desenvolver lojas oficiais, né, alguns marketplaces. Outras estão tentando estruturar seus próprios marketplaces. Então a gente vê assim uma corrida muito grande. Acho que é o próximo movimento, né, do setor, que seria essa parte mais de mais vocal em online.
Não, está rolando um movimento legal em paralelo aí do setor, né? A parte de usados. Você teve a Enjoei, que fez a IPO há pouco tempo, a Repasse e a Troque, que são fechadas ainda. A Troque, inclusive, se eu não me engano, foi a Arezzo que comprou agora, né? E vendo esse movimento lá fora também, nos Estados Unidos, teve a ThredUp e a Poshmark, que fizeram a IPO. E é o um mercado novo, né? Que está se expandindo aí.
Exatamente. Então, esse é um bom ponto. A gente acaba vendo agora também um mercado de segunda mão crescendo, né, no segmento online, que é uma coisa que a gente não via antes. O primeiro movimento começou com a Enjoei abrindo capital, que a gente passou até um pouco mais de cor, né, em relação a esse segmento, essas empresas. Ao mesmo tempo, também vieram a Poshmark e a ThredUp, como você mencionou. Quando você olha para, por exemplo, um caso de Enjoei, aqui no Brasil, ela tem um GMV, né, que é basicamente uma métrica importante que a gente olha para ver o valor transacionado dentro daquela plataforma, e um GMV muito baixo, próximo de 500 milhões, assim, no ano passado, né? Agora, com um potencial muito grande de crescimento, e com expectativa de entrar também no segmento sem ser de usados, né? Mas também de vendas de varejo com outras marcas. E aí, quando você olha, por exemplo, com a Arezzo, você deu esse exemplo também, que eles compraram 75% da Troc lá no final de 2020 também, mas o movimento que a Arezzo fez, justamente para entrar nesse segmento de brechó, né? Como se fosse um bazar virtual ali, que ele acaba usando aquilo para venda dos produtos da Arezzo, né? Com pensar em futuramente usar isso de uma forma mais ampla pelo grupo. Então, assim, tem isso, tem a repassa também, como você mencionou. Então, é um novo segmento que a gente começa a ver não somente o varejo tradicional que a gente já via, né, mas também você começa a ver um movimento também, por exemplo, de consolidação de marcas tradicionais seguindo nessa linha. Lembrando que, poxa, hoje em dia a gente escuta muito falar sobre o ESG, né? E isso acaba sendo, quando você olha uma farm entrando dentro de um enjoei, fazendo a estratégia de trading, que é você entrega sua roupa usada na loja, isso é posto à venda e a cliente acaba ganhando um desconto para ser utilizado dentro das lojas da farm. Isso acaba sendo muito interessante, porque, na verdade, é uma forma de reaproveitar aquela peça, né? Então, acaba sendo um dos segmentos assim que as empresas começam a olhar com bons olhos assim para entrar.
Ah, legal. Eu acho que deu para a gente dar uma passada aí pelo panorama do que está rolando no setor, toda essa conversa de consolidação. E bom, espero que a gente tenha conseguido deixar um pouco mais claro aí para vocês.
Beleza, gente. Adair, William, obrigado. Acho que isso resume o nosso papo aí sobre o setor de varejo. Esse foi o nosso podcast de Olho na Bolsa. E até a próxima, pessoal.
Valeu, abraço, Tomás. Abraço, pessoal.
Valeu.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.